Provérbios 15, o provérbio de hoje, nós vamos encontrá-lo no versículo 25. Ele está ligado ao provérbio anterior, em que sentido? O resultado daqueles que não caminham com sabedoria, e a sabedoria para a vida, ela está na palavra de Deus, a verdadeira sabedoria, ela é bíblica. Estes não vão encontrar o caminho que conduz para cima, a ideia de uma vida vitoriosa e triunfante e um futuro, então, glorioso com o Senhor. A ideia de levar para cima é sempre aquela ideia bíblica do céu, a eternidade com Deus, que é contrário a ser precipitado para baixo, que seria uma figura também de uma condenação eterna do inferno de fogo. Então, o versículo 24, que nós estudamos, meditamos na quarta-feira passada, diz que para o sábio há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Porque o versículo de número 25, ele tem uma relação com o provérbio anterior. Porque observem como ele começa, ele vai dizer: o Senhor deita por terra a casa dos soberbos, porque eles não seguem o caminho da vida que leva para cima, eles não evitam então o inferno embaixo, e as suas casas, elas então serão estas casas serão derrubadas pelo Senhor, destruídas pelo Senhor. A expressão casa aqui diz respeito a tudo aquilo que está ligado à vida do homem, aquilo que ele constrói, a sua carreira, a sua família, tudo que envolve a sua vida aqui nesta terra. E o provérbio ainda diz assim, que o sábio, ele caminha para a vida, porque ele vai sempre observar o que a palavra de Deus diz, a orientação da palavra de Deus, a respeito do que ele deve, na prática, fazer. O que seria a habilidade que ele adquire da parte de Deus, fazendo um homem sensato, um homem justo, ou um homem sábio, como o livro de Provérbios diz. Olhem de novo o versículo 25. O Senhor deita por terra a casa dos soberbos, contudo mantém a herança da viúva. Então, a viúva aqui é uma figura clara e vívida na Escritura, de uma pessoa que nunca será desamparada pelo Senhor. Observem que, ao contrário de alguém que é soberbo, que será destruído no fim, a viúva sempre terá a sua herança sustentada e mantida pelo Senhor Deus. Vejam como é interessante aqui essa linguagem proverbial utilizada por Salomão. As viúvas e os órfãos são classificados, no Antigo e no Novo Testamento, como aqueles dentre o povo que sempre ficavam desassistidos, as viúvas quando perdiam seus maridos, os órfãos quando perdiam seus pais. Por exemplo, uma viúva poderia receber uma herança do seu marido de uma importante, de uma grande extensão de terra, mas ela não teria condição de cuidar da terra, lavrar a terra, trabalhar com ela. Ela teria sempre essas limitações, ela precisaria de um cuidado, de uma maior assistência. Então vem a promessa do Senhor, a palavra do Senhor, de que a sua herança sempre seria mantida. Ela nunca seria desamparada, ela nunca ia perder este cuidado da parte de Deus. O que é que nós encontramos então quando nós observamos este provérbio à luz de outras passagens bíblicas? Por exemplo, um salmo que nós cantamos na igreja, Salmo 146. Salmo 146, versículo de número 5, em diante. Vamos ler juntos até o 10, do versículo 5 ao versículo 10. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome, O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Notem, o Senhor, ele é aquele que ampara órfãos e viúvas. Nos ensina o Salmo de número 146, a ideia de que a sua herança sempre será guardada pelo Senhor. Ela nunca estará desamparada. Outro salmo que nos lembra também desta promessa de Deus é o de número 68. Examinemos juntos também. Salmo de número 68. A partir do versículo de número 1. Nós estudávamos ontem com os homens sobre oração. Nós estamos estudando a oração do Senhor e vimos o ensino da segunda petição, segundo pedido que Jesus nos ensinou, que é venha o teu reino. Neste pedido, Jesus nos ensina a orar que o reino de Deus venha. Quando ele vem, então, manifesta o poder e a glória do Senhor e, consequentemente, o reino de trevas, o reino de Satanás, ele é sufocado, ele é massacrado, ele é destruído. Vejam como é que começa o Salmo de número 68. Vamos ler o versículo, do versículo 1 até o versículo 5. Vamos lá. Levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos, de sua presença fogem os que o aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus perecem os ímpios, iníquos. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens, o Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Então, vejam a comparação importante aqui do Salmo 68 com o provérbio de hoje que diz: o Senhor deita por terra a casa dos soberbos. Você pega os dois primeiros versículos do Salmo 68, é a prova clara de que o Senhor faz isso com aqueles que, de forma soberba, ao invés de amparar, de assistir e de cuidar dos necessitados, os oprime, os destrói. Então, esta é uma palavra confortante, irmãos, para a igreja, que sempre teve como marca principal a assistência àqueles que são necessitados. Então, num trabalho da igreja, um corpo ou uma junta de diáconos sempre está atenta e sempre está observando aqueles que mais necessitam. Nós temos viúvas, verdadeiramente viúvas, como a Bíblia diz, em nossa igreja, que são assistidas pela junta diaconal. Esse é um trabalho importante. A igreja, então, ela tem a confirmação de que o Senhor, ele não deixa a herança da viúva perecer. Nunca faltará azeite em sua botija, nem faltará farinha na sua casa. Agora, observem o que acontece com os ímpios. Os ímpios, eles têm um prazer e uma diversão momentâneas. Na verdade, os ímpios, eles devem mesmo aproveitar a vida aqui, se é isso que eles querem fazer, eles devem fazer isso mesmo, porque vai chegar um dia em que tudo isso vai acabar. Porque o Senhor não deixará impunes os seus atos. Nós vemos no nosso país quanta corrupção, quanta miséria provocada por conta disso, não somente em nosso país, mas em outras partes do mundo. O Senhor a tudo vê e ele vai fazer um dia cair por terra a casa dos soberbos. Agora, observem como o Salmo de número 68, ele prossegue vocês leram comigo, a sua promessa de que Deus é o pai dos órfãos e juiz das viúvas. Ele é Deus em sua santa morada. Isso leva os justos a se alegrarem, versículo 3, exultarem na presença de Deus, folgarem de alegria, cantar salmos ao Senhor, exaltar aquele que cavalga sobre as nuvens, exultar perante o nome de Deus. E aí, observem o versículo de número 6. O versículo de número 6 nos mostra, irmãos, a importância de nós não perdermos o sentido da palavra bíblica para igreja. Eu lembro que eu cheguei aqui na igreja sem pai nem mãe, órfão de pai e de mãe. Eu lembrava muito quando eu comecei a ler a palavra de Deus, comecei a ler a Bíblia, o que o Salmo 68, versículo 6, me ensina até hoje. Olhem só, vamos ler juntos o versículo 6. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéril. Ninguém que faz parte da igreja do povo de Deus deveria se sentir sozinho. Por quê? Solitários passam a viver em família. Aqui nós encontramos uma grande família, aqui nós então convivemos com pais, mães, irmãos em Cristo Jesus, nós então não nos sentimos sozinhos. E esse é o contexto também bíblico com respeito à forma como o Senhor, ele se revela o pai dos órfãos e das viúvas, cuidando e amparando cada um deles. Eu fico pensando no juízo de Deus sobre aqueles que em nome da religião têm feito tanto mal a órfãos e a viúvas também. Recentemente, de forma muito triste, a igreja romana ela precisou pagar milhões de dólares na Austrália por milhares de crianças que foram abusadas sexualmente por seus sacerdotes. Deus não deixa que aquilo que os homens façam de mal, de perverso, ainda que em nome da religião, permaneça sem o seu juízo. O Deus que faz o solitário morar em família, ele tira os cativos para a prosperidade. E vejam o que diz então o salmista ainda: só os rebeldes é que habitam em uma terra estéril, árida, sem água. Agora comparem este salmo que nós estamos vendo aqui, que fala sobre esse assunto, e nós podemos aprender com o que diz a Escritura, com o que a Escritura fala sobre esse tema no Saltério, com o livro de Isaías. Vamos para Isaías capítulo 1 agora, por favor. Isaías capítulo de número 1. Versículo de número 10 em diante. Diz assim, Isaías 1, a partir do versículo 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Estava se referindo aqui aos reis de Judá. Estava se referindo aqui ao povo de Deus, por conta da sua desobediência. Príncipes de Sodoma, eles foram chamados pelo profeta, falando da parte de Deus. O povo foi chamado povo de Gomorra. Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo fogo que caiu do céu, juízo de Deus, por conta da sua iniquidade. Ficou marcado na história. Versículo 11. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Então, eles estavam adorando ao Senhor, corretamente fazendo tudo aquilo determinado pela palavra de Deus, mas honravam ao Senhor com os lábios, e ao mesmo tempo o coração deles estava bem longe do Senhor. O Senhor então traz a palavra para confrontá-los. Versículo 14: as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de a sofrer, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Mais adiante nós vamos perceber que um dos motivos porque Deus não estava aceitando a adoração do seu povo nos dias do Antigo Testamento, naquele período em que Isaías foi profeta, ele então foi e profetizou ao povo contra a sua iniquidade, a nação estava em pecado. Um dos motivos é porque eles não estavam sendo justos à luz da palavra de Deus com os que mais precisavam. É interessante você perceber isso nesta noite e nós refletirmos sobre esse assunto, porque Deus vai cobrar e vai exigir daqueles que o adoram sinceridade de coração, vida no Evangelho, na prática. Não adianta você estar aqui adorando a Deus e você não honra seus pais. Não adianta você estar aqui adorando a Deus e você não ama a sua esposa, você não honra o seu marido, você não cria os seus filhos na disciplina, na demonstração do Senhor, como Ele manda. Não adianta estarmos aqui com mãos limpas, mas o nosso coração não está puro diante do Senhor, ou seja, com um sincero arrependimento por nossas faltas e um desejo santo de fazer a sua vontade. Então, o profeta fala a respeito disso, aponta onde eles estavam pecando contra o Senhor e depois vai apresentar-lhes a solução. Versículos de 16 a... Versículo 16 e 17, especificamente. Leiam comigo, vamos lá. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Ou seja, o Senhor mostra por sua palavra o que eles precisavam corrigir, à luz da palavra de Deus, onde eles precisavam melhorar, onde eles deveriam se arrepender e deixar os pecados, e o caminho, então, que o Senhor sempre ensinou em sua santa palavra. De forma interessante, repito, ele vai lembrar que tem em alta conta o sustentar, o manter a herança das viúvas, a causa delas. Isso é um sinal de bênção. Então, nesse sentido, qual a aplicação prática para nós, à luz do livro de Provérbios, uma vez que este livro é um livro para treinar os nossos filhos, para ensinar os nossos filhos no caminho da aliança? Os nossos filhos precisam ser ensinados de que os mais necessitados sempre precisam ter prioridade e assistência da nossa parte enquanto cristãos. Quando Paulo escreveu às igrejas, ele disse claramente que nós deveríamos sempre fazer o bem e nos esforçar por fazer o bem, primeiramente aos domésticos da fé, mas também deveríamos fazer o bem a todos aqueles que necessitassem, que pudéssemos ajudar. E, em uma geração em que as pessoas são tratadas como números, ou as pessoas são medidas pelos likes que são dados nas redes sociais, ou pelas roupas que vestem, ou pelos carros que dirigem, ou pelas coisas que têm, as pessoas são muito medidas assim, não pode ser do mesmo modo nas igrejas. Nós precisamos entender o que é, de fato, viver em sabedoria. É entender que nós precisamos sempre estar prontos a acudir, a ajudar, a socorrer aqueles que mais necessitam. Aqui, em específico, as viúvas. Quando nós olhamos as outras passagens bíblicas, os órfãos também, eles estão aí ligados. É por essa razão, irmãos, que nós vamos perceber que desde os tempos antigos, a Igreja de Cristo sempre teve uma preocupação com essas pessoas. Você vai encontrar isso nas páginas do Antigo Testamento, você vai vê-las nas páginas do Novo Testamento, você vai perceber na história da Igreja que a própria capital do Império Romano, Roma, tinha uma parte na grande lixeira da cidade, onde os bebês que eram abortados estavam vivos e os mortos também eram jogados lá. E os cristãos, eles iam lá, pegavam aquelas criancinhas que ainda estavam vivas e que foram ali largadas para morrer, poderiam ser comidas por cães, por outros animais, até mesmo por ratos. Eles pegavam aquelas crianças, cuidavam delas, levavam para as igrejas, se reuniam e então discutiam qual é a família, qual é a casa que vai ampará-la. Quem vai cuidar dessa criança? Vejam que história bonita. Daí você vai perceber que a mesma coisa era feita com os mais velhos, com as viúvas. Você vai perceber que com isso, a chegada dos orfanatos, dos abrigos para pessoas necessitadas, mais pobres, crianças que foram esquecidas, abandonadas, sempre foi uma iniciativa, sempre foi uma iniciativa dos cristãos, dos crentes. E nós precisamos pensar muito, irmãos, com respeito a estas coisas hoje. Porque se o Senhor mesmo diz que é de seu interesse manter a herança das viúvas, nós não podemos olhar de forma distinta, negligente, com o que nos ensina a palavra do Senhor. Para a gente concluir, vejam a comparação com a carta de Tiago, da sabedoria do livro de Provérbios a respeito desse assunto que nós estamos estudando hoje. Tiago capítulo 1. Tiago fala sobre sabedoria no início do capítulo, versículos de 5 a 8. Ele vai então desenvolver o evangelho da sabedoria de Deus, que é Cristo. Quando nós chegamos no versículo 19 do capítulo 1, o que é que nós lemos? Observem, acompanhem. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, o desafio bíblico é que nós não sejamos apenas pessoas que ouvem a palavra, mas que, ou uma vez ouvindo a palavra, colocam-na em prática, ou seja, se tornam praticantes da palavra de Deus. Por quê? Vejam o versículo número 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla, num espelho, o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Quando nós estudamos a carta de Tiago, já faz alguns anos, eu nem lembro em que ano foi, mas foi um domingo pela manhã. Nós mostramos aqui nesta figura, essa ilustração aqui que o autor da carta, Tiago, ele fez, que quando nós ouvimos a palavra e não praticamos, nós nos assemelhamos àqueles que olham o seu rosto primeiro dia, ou no primeiro momento quando acordam no espelho e depois não lembram mais daquela aparência. Eu lembro que até brinquei e disse assim, principalmente as mulheres, quando se levantam e se olham no espelho, antes de se adornarem, se prepararem para o dia, não querem lembrar de como se viram. A ideia que Tiago traz aqui é dessa, é de você se ver e depois você sai e não lembra de como foi que você acordou, de como foi que você estava. Sua vida vai prosseguir, você vai fazer outras coisas, enfim. Ele vai trazer essa imagem que é muito prática para dizer que se nós ouvimos a palavra e não praticamos, nós não vamos lembrar do sermão que foi pregado aqui no domingo. E aí, porque nós não lembramos do sermão que foi pregado no domingo, não tem como colocar em prática. E olha que hoje a gente nem tem desculpas, porque nós temos ainda as mídias que vão nos ajudar a ouvir. Muito menos falar, ouvir e, então, praticar o que diz a palavra de Deus. Mas existe o contrário, versículo 25. Vamos ler do versículo 25 ao 27 agora, encerrando aí o capítulo 1 da carta de Tiago. Vamos lá. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ele vai tomar exemplos práticos no fim da carta para mostrar o que seria ouvir e aplicar a palavra no dia a dia. Ele vai primeiro dizer que, versículo 25, aquele que considera com atenção a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera. Veja que a lei aqui agora, para o crente, é considerada lei de liberdade. Antes de conhecermos o Evangelho, a lei nos condenava, porque nós não conseguíamos cumpri-la perfeitamente e sabíamos que, sendo ela perfeita, justa e boa, revelando o caráter santo de Deus, nos condenava ao inferno. Cristo vem e se faz maldição em nosso lugar. Ele carrega no madeiro a maldição da lei contra nós, morre em nosso lugar e nos dá vida. Vivos em Cristo agora, nós temos prazer na lei do Senhor, amor pela palavra de Deus, e agora a lei se tornou lei da liberdade. Nós vivemos segundo os mandamentos de Deus, porque cremos que é uma regra para o nosso reto viver. Vejam que interessante isso, né? Por isso que Paulo vai dizer: nós não estamos mais debaixo da lei e sim da graça, quando escreveu aos Romanos. Por que razão? Nós não estamos mais debaixo da maldição da lei. O que o pacto das obras que Adão quebrou exigia de nós e nós não conseguíamos cumprir. Perfeita obediência. Estamos debaixo da graça, ou seja, um novo pacto feito com Adão, pecador agora, revelou o maior amor e graça da parte de Deus, porque o Senhor nos deu um Redentor. Seria então possível ser salvo através desse mediador, o Senhor Jesus Cristo. E a lei então se tornou prazerosa, boa para a gente. E aí, vejam como o autor da carta vai dizer, Tiago: mas se nós perseveramos nela, versículo 25, não sendo ouvintes negligentes, mas operosos praticantes, seremos verdadeiramente felizes, abençoados no que realizarmos. Caminho da sabedoria, o caminho do sábio, é caminho de vida que o leva para cima. Aí ele arremata, ele finaliza, capítulo 1, de que maneira? Confrontando novamente os seus leitores. Versículo 26, se alguém supõe ser religioso e é fofoqueiro, antes engana o seu próprio coração, sua religião não serve para nada. Você já ouviu aquela ideia do estão falando de? Você tem que confrontar isso. Não é gostar do estão falando de. Estão falando o quê? Quem está falando? Vamos resolver. Se você gosta do estão falando de, então tu gosta de uma fofoquinha. Mas aí a Bíblia diz que isso é religião vã. Se é religião vã, nós estaremos enganando o nosso próprio coração, porque isso não agrada a Deus, não exalta ao Senhor. Aí ele então finaliza, versículo 27, dizendo que a religião pura, sem mácula, sem mancha, para com nosso Deus e Pai é esta. E aí vem novamente aquilo que ele mantém por herança para os necessitados, no meio do seu povo: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. O contexto deles aqui, de perseguição, de muitos órfãos e viúvas, pais estavam sendo mortos, mulheres estavam ficando desprotegidas porque os seus maridos estavam sendo mortos ou presos, a igreja então precisava praticar o que ouvia. E ele vai dizer então, assistir essas pessoas em meio às suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Em resumo, não há nada mais prático do que tomarmos o ensino da palavra de Deus, e aí vocês percebem o evangelho no Antigo, no Novo Testamento, vocês percebem o evangelho em Provérbios, vocês encontram o evangelho em Isaías, o evangelho em Tiago, o evangelho, a boa nova da salvação. E ele sempre, então, vai nos mostrar que ouvir a palavra não basta se nós não nos esforçamos pela graça de Deus por colocá-la em prática. Vivendo incontaminados, em meio a um mundo perverso e mau, assistindo e socorrendo aqueles que de fato mais necessitam. Aqueles que precisam do nosso apoio, do nosso socorro. Fecho aqui lembrando a vocês, o Senhor deita por terra a casa dos soberbos. Mas qual é a promessa dele para as viúvas? Ele mantém a sua herança. Vamos orar. Louvamos ao Senhor o teu santo nome, porque tua palavra é bendita, maravilhosa, revela o teu amor e graça para conosco. Nós merecíamos ao Senhor este caminho que leva para baixo, o caminho do inferno, pois éramos loucos, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos deu vida em Cristo Jesus. O Senhor nos restaurou a alma. E hoje, então, Senhor, podemos aprender a verdadeira sabedoria que está em Cristo e para o sábio ao caminho da vida que o conduz sempre para o céu, enquanto o Senhor destruirá por completo a casa dos arrogantes, a casa dos homens soberbos, e manterá a sua palavra de que o Senhor é o Deus do órfão e da viúva, que o Senhor é o Pai dos órfãos e das viúvas, e que o Senhor nos ensina qual é a verdadeira religião na prática, pura e sem mácula. Abençoa-nos, ó Senhor, e ensina-nos para que possamos ensinar os nossos filhos neste caminho de sabedoria e que eles cresçam aprendendo a honrar os mais velhos, amá-los, socorrê-los quando precisarem e assim no futuro, até quando o Senhor permitir, nós veremos os nossos meninos crescendo, as nossas meninas também e serão eles como famílias que irão assistir os mais necessitados, aqueles que estão passando por tribulações, que manterão pela ordem, pela graça e providência do Senhor a herança e o direito das viúvas. Abençoa-nos, Senhor, porque nós precisamos tanto ouvir a Tua palavra, mas precisamos tanto também, Senhor, praticá-la. Ajuda-nos, ajuda-nos a vivermos o Teu evangelho com simplicidade, confiando e descansando no poder do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. É em nome dele que oramos. Amém.